Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, muito boa tarde. A plataforma eletrónica para processar o reembolso do subsídio social de mobilidade entrará em funcionamento a 7 de janeiro do próximo ano. O anúncio foi feito pelo Ministro das Infraestruturas e Habitação durante uma cerimónia que decorreu no Aeroporto Internacional da Madeira.
Desde logo vai funcionar numa primeira fase, ainda com o apoio do CTT, e depois nós, o Governo, quer, passado 6 meses, tomar posse completa do funcionamento dessa plataforma, através das PAP e do Ministério das Finanças. A partir de janeiro, o que é que vai permitir? Vai permitir que em 1, 2 dias, quem utiliza o subsídio social de mobilidade possa ser ressarcido do valor. Ou seja, hoje, que às vezes esperava 15 dias, 1 mês, 2 meses, às vezes, para esse processo. E, portanto, é um processo mais célebre, como era compromisso nosso. Nós não queremos ficar por aqui, e o nosso objetivo é, depois de garantirmos que a plataforma está a funcionar a partir de janeiro, precisamos fazer um caminho até chegarmos ao momento em que quem utiliza o subsídio social de mobilidade não tenha que ser ressarcido, ou seja, não tem que antecipar e paga só, de facto, aquele que é o valor mínimo do subsídio social de mobilidade.
O ministro Miguel Pinto Luz a assegurar que a devolução do subsídio de mobilidade ocorrerá em apenas 2 dias. A Associação para o Desenvolvimento Económico e Social considerou que a mobilidade aérea nos Açores atravessa um momento de elevada vulnerabilidade e alertou para a necessidade de existir um modelo robusto e sustentável. Para o presidente da Associação, Vítor Fraga, a mobilidade aérea é um dos pilares estruturantes da autonomia e o principal garante da coesão territorial, pelo que não pode depender de incertezas sucessivas ou de variáveis externas que a região não controla. A Associação referiu em comunicado enviado à Agência Lusa que a mobilidade aérea da região atravessa um momento de elevada vulnerabilidade, resultado da combinação de 3 fatores, a saída anunciada da Ryanair, a indefinição quanto ao futuro da Azores Airlines e a incerteza criada pela privatização da TAP. Por outro lado, defende a realização de uma avaliação técnica independente sobre cenários operacionais e impactos económicos e uma abordagem despolitizada centrada no interesse de médio prazo dos açorianos. O presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada defendeu que a região precisa de uma visão estratégica para o turismo e alertou que pagamentos em atraso que fragilizam a tesouraria das organizações. Walter Couto intervinha na cerimónia comemorativa dos 190 anos da Câmara de Comércio, tendo sinalizado ainda problemas crescentes da segurança que afetam toda a sociedade. O dirigente apontou 3 prioridades estratégicas que devem orientar a ação pública e privada nos próximos anos, a primeira das quais são as acessibilidades e transportes, uma vez que sem ligações eficientes, nenhuma economia insular é competitiva. O Grupo SATA assegurou ontem que a oferta de voos para a Ilha Terceira tem sido suficiente. Em comunicado, a SATA reafirma o seu compromisso com a mobilidade aérea dos residentes do arquipélago e assegura que as decisões operacionais são tomadas com base em critérios de procura, de execuibilidade operacional e de equilíbrio financeiro. A operadora aérea adianta que foi neste enquadramento que foram reforçadas as ligações aéreas no período de Natal e do Ano Novo, em cerca de 3.500 lugares nas ligações interilhas operadas pela SATA Açores e 5.000 lugares nas ligações operadas pela Azores Airlines. A SATA refere, no que concerne à oferta exclusiva para a Ilha Terceira, a Azores Airlines conta com 7 ligações semanais entre Lisboa e as Lajes e 3 ligações semanais entre a cidade do Porto e as Lajes. No reforço das ligações aéreas, a Ilha Terceira conta com o maior reforço de voos na época festiva, com a adição de 14 voos extra, o que corresponde à oferta de 1.304 lugares adicionais no período comemorativo entre 19 de dezembro e 4 de janeiro. A Air Canada anunciou ontem o lançamento de uma nova rota sazonal direta entre Toronto e Ponta Delgada entre 17 de junho e 5 de setembro de 2026. A nova ligação terá 3 frequências semanais e será operada com um Boeing 737 MAX 8 com capacidade para 169 passageiros. Segundo a Visita Açores, a Associação de Promoção do Turismo nos Açores, a decisão da companhia aérea surge na sequência de um ciclo de investimentos na promoção do destino no mercado canadiano.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Esta manhã, no Parlamento Açoriano, a Secretária Regional da Juventude, Habitação e Emprego destacou que o Governo continuará a trabalhar para o desenvolvimento pessoal dos açorianos. Maria João Carreiro falava no âmbito do debate sobre o plano e orçamento do próximo ano.
O Plano de Investimentos para 2026 reafirma a opção do Governo dos Açores de continuar a trabalhar para o desenvolvimento pessoal dos açorianos, para a justiça social e para o fortalecimento da economia. O desemprego está em mínimos, a população empregada está em máximos. Há mais jovens empregados nos Açores, há mais emprego, sobretudo mais emprego estável e melhor remunerado. Há confiança numa governação que reforça os apoios à habitação quando as famílias mais precisam e promove mais e melhores respostas habitacionais. No plano para 2026, assumimos a firmeza de concluir a execução em curso do plano de recuperação e resiliência, o imperativo de fazer com que este investimento se traduza em resultados concretos para o bem-estar e para a qualidade da vida dos açorianos. Garantimos o dever de continuar ao lado dos jovens e adultos no acesso ao emprego estável e das famílias no direito a uma habitação condigna. Reforçamos o compromisso de executar uma agenda de governação transformadora que está a gerar melhorias para a vida das famílias e empresas.
A governante destacou que o orçamento contempla para a sua secretaria mais de 148,4 milhões de euros, o que corresponde a mais 33 milhões de euros relativamente a 2025. O Governo Regional assegurou ontem que mantém a mesma determinação e vontade de que Ryanair não abandone a região, reiterando que as vias de diálogo estão abertas. No debate, o PS criticou a falta de estratégia para o turismo, considerando que, se o Governo no verão anuncia rotas, no inverno anuncia desculpas. Marlene Damião criticou ainda a passividade, tranquilidade e inação total perante a notícia de abandono da Ryanair.
O turismo precisa de direção, de coordenação e, sobretudo, de previsão. E não é apenas o Partido Socialista que o diz. A Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, o Conselho Económico dos Açores alertam para a necessidade de uma estratégia clara de resposta à sazonalidade e de planeamento a longo prazo.
Por seu turno, o deputado Ruben Cabral do PSD defendeu que a Ryanair é um grande promotor do destino Açores, alertando para a necessidade de manter a companhia a voar para a região.
Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para continuar a contar com a Ryanair, tal como com todas as companhias aéreas que voam para os Açores. Não queremos que aconteça o que aconteceu com a EasyJet, não queremos que aconteça o que aconteceu com a Delta no tempo do Partido Socialista.
Por sua vez, Pedro Neves do PAN considerou que os Açores não podem ser subservientes a Ryanair.
Sem todo o meu apoio, se quiser mesmo mandar Ryanair à fava, isto porque quando a Ryanair tenta subjugar os Açores ou achar que somos subservientes, acho muito bem que a gente diga basta, basta a companhias aéreas que andam aqui a brincar com uma região.
Recordo que a 20 de novembro o Governo da República manifestou surpresa com argumentos da Ryanair sobre o fim da operação nos Açores, lembrando que a taxa desta rota é a mais baixa da Europa e que a companhia recebeu dezenas de milhões de euros em incentivos. Já a ANA Aeroportos de Portugal disse que o anúncio da Ryanair é uma surpresa, revelando que as recentes conversas estavam orientadas no sentido de aumentar e não reduzir a oferta. A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas apontou à SATA uma comunicação deficiente acerca do reforço de voos no final do ano, após críticas do CDSPP sobre as ligações à Ilha Terceira. Durante a discussão do plano e orçamento, Berta Cabral garantiu que a Terceira não foi excluída do reforço dos voos da SATA para o final do ano, em resposta aos deputados. No debate parlamentar, António Lima, do Bloco de Esquerda, defendeu a posição do CDS e alertou para o terremoto que poderá causar um eventual fecho da Azores Airlines. No entanto, e sobre este tema, a Secretária Regional salientou que temos de aguardar.
Sobre a SATA, se o deputado terá paciência, mas irá esperar, como nós estamos a esperar, o resultado da análise do júri. Nós esperamos, com maioria de razão, também temos que esperar todos, inclusive o Bloco de Esquerda, pela decisão do processo que está em curso.
Berta Cabral, secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas. O secretário regional do Mar e Pescas disse ontem que o governo tem uma visão de futuro para o setor. Mário Rui Pinho salientou ainda, e em resposta ao Partido Socialista, que uma segunda ação tem a ver com a reestruturação das infraestruturas da Lota Açor para intervenção no sistema de forma sustentável e realista, e que ainda há uma terceira visão, que é reestruturar o setor para adaptação do tamanho da frota às disponibilidades dos recursos.
O senhor não pode querer à segunda-feira dizer que a Lota Açor é uma instituição pública tecnicamente falida, mal gerida, com um conjunto de gorduras muito grandes, e à terça-feira vir dizer: ah, estão a cortar as gorduras. O que estamos a fazer na Lota Açor é estrutural. Existe coragem, existe decisão, que era aquilo que os senhores nunca tiveram para fazer.
Ora, no âmbito do debate, o Alberto Rita, parlamentar do Partido Socialista, criticou, referindo que o Executivo não tem até hoje um plano estratégico regional para as pescas.
As associações da pesca, que são há décadas pilares essenciais do setor, também são atingidas. Não estamos a falar apenas de verbas. Estamos a falar de enfraquecer o elo mais importante entre o governo e os pescadores. Reduzir a sua capacidade é diminuir a representatividade do setor, é querer silenciar os pescadores.
Em reação, o secretário regional apontou ao deputado para olhar para o futuro.
Oh, senhor deputado, acorde! O senhor está no dia de ontem, senhor deputado. Olhe para o futuro. Meta-se na proa do seu barco e olhe para o rumo. O senhor está a olhar para a espuma do barco, senhor deputado.
Ainda durante este debate e pelo Chega, Oliveira Santos referiu que nas pescas está tudo pior e os pescadores sentem-se abandonados e desprotegidos. Jorge Paiva, do CDS, reconheceu que o mar continua a ser uma das maiores riquezas dos Açores e nos últimos anos têm sido dados passos na sua valorização. Por sua vez, o social-democrata Carlos Freita admitiu que não está tudo bem, mas está longe de estar ao nível do que o PS passa para a sociedade. A intervenção do social-democrata recebeu reparos de Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, ao salientar que não apresentou o gráfico relativo ao aumento dos custos da exploração das embarcações de pesca, que subiram exponencialmente nos últimos anos. O Chega e o PS criticaram ontem o corte de verbas na agricultura previsto no orçamento para o próximo ano, face a este ano, mas o governo defendeu a vitalidade do setor com o aumento da produção. O secretário regional da Agricultura e Alimentação destacou a inscrição de 20 milhões de euros nos documentos para projetos de capacitação agrícola do Plano de Recuperação e Resiliência e realçou o aumento da expedição e produção de alimentos. António Ventura defendeu que o plano para o próximo ano pretende dar garantias ao rendimento do agricultor e incentivar a produção local. Na discussão, o PS definiu o plano como uma ilusão porque retira investimento regional e se refugia nos fundos comunitários, acusando o governo de não cumprir com as promessas. A deputada socialista Patrícia Miranda lembrou o parecer negativo da Federação Agrícola dos Açores às propostas orçamentais para o próximo ano.
O parecer negativo da Federação Agrícola a um plano e orçamento. O primeiro, e foi expresso, palavra por palavra, nestes termos: fomos enganados. Parabéns, Sr. Presidente. Este é o mérito deste governo.
Em reação, António Ventura não só respondeu, como recuou à gestão socialista na região e na República.
Não tinha coragem sequer de falar sobre isso, sobre o pagamento daquilo que eu complemento posei. É que na região cortaram e na República impediram que o governo do PS da República fosse lidar com a região. Ou seja, não só cá, mas também na República. Eu acho que a senhora deputada ainda percebeu da mecânica parlamentar e da mecânica administrativa orçamental. É que os 16 milhões de euros resultam de uma resolução do Conselho de Ministros e não resultam daquilo que eu orçamei. Agora, falar sobre isso é envergonhar o PS, porque o PS sempre custou na região e sempre custou na República.
Também Francisco Lima, do Chega, alertou que nada foi feito para reduzir a subsidiodependência crónica de cooperativas e associações agrícolas, nem para viabilizar o setor leiteiro do Pico e do Faial, ou para garantir o transporte de gado vivo a tempo e horas. O parlamentar do Chega disse que o governo faz muita propaganda, mas concretiza pouco, denunciando também apoios em atraso.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O nível de alerta do sistema vulcânico fissural oeste da Terceira subiu para V3, o que significa fase de reativação, o mesmo grau atribuído ao vulcão de Santa Bárbara. Segundo um comunicado do Instituto de Vulcanologia da Universidade dos Açores, o IVAR, a mudança do nível de alerta resulta do facto da ocorrência de vários sismos sentidos pela população.
Porque esse sistema vulcânico é um sistema que se desenvolve na parte central da Ilha Terceira, mas que num determinado troço intercepta o vulcão de Santa Bárbara, naquela zona do Mistério dos Negros, portanto entre a Gruta de Natal e o Bordo da Caldeira. Esses dois sistemas cruzam-se. E o que nós verificamos agora, especialmente no mês de novembro, é que a sismicidade nessa zona de cruzamento dos dois sistemas aumentou também. E foi isso que levou os níveis, o gabinete de crise, a elevar o nível de alerta que estava em V2 para o nível V3, que era aquele que já tínhamos para o vulcão de Santa Bárbara.
Está previsto algum reforço de meios de monitorização no terreno?
Sim, por um lado, mesmo hoje, nós colocámos mais algumas estações de observação na ilha para verificar efetivamente se porventura surgem alguns sinais diferentes daqueles que temos observado até agora, não foi o caso, e vamos manter uma campanha regular de recolha de amostras de gás, de águas, para verificar se há algumas alterações nas composições químicas dos elementos analisados, que nos pode dar também alguma indicação sobre a evolução desta intrusão magmática.
João Luís Gaspar, o coordenador do Gabinete de Crise, que acompanha desde 2022 a crise sismo-vulcânica em curso na Ilha Terceira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou as ilhas do Grupo Central sob aviso amarelo entre hoje e amanhã devido às previsões de chuva. As ilhas que constituem o Grupo Central vão estar sob aviso amarelo entre as 20 horas de hoje e as 17 horas de amanhã por causa de precipitação por vezes forte. O aviso amarelo, menos grave de uma escala de 3, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Ao utilizar-se a inteligência artificial, há que ter em conta questões éticas e de proteção de dados. São estas as principais preocupações apresentadas pela presidente da Secção Regional da Ordem dos Engenheiros Técnicos, que falava a propósito da conferência Cibersegurança e Inteligência Artificial, que acontece sábado na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Sara Pavão sublinha que a parte tecnológica já está bastante desenvolvida, mas no que toca à parte ética, é fundamental perceber e analisar estas questões sob o ponto de vista do ser humano. A responsável revela onde já utilizam a inteligência artificial na sua profissão.
Isto é um tema ainda já atual, mas muito recente, e há algumas áreas em que está relacionado. Por exemplo, como estava-lhe a dizer, a aplicação da inteligência artificial na construção, através, por exemplo, das plataformas BIM, que são métodos que são utilizados na área da construção civil, e também em outras áreas. E é fundamental percebermos de que forma é que podemos aliar o uso da inteligência artificial para potenciar o desenvolvimento das nossas profissões, não é? E combater também um bocado aquele estigma de que nos vai retirar competências ou que nos vai substituir.
E com o objetivo de promover o debate em torno dos desafios e oportunidades da era digital, surge aquela conferência incentivando os participantes a refletir de forma crítica sobre a ética, proteção de dados, soberania digital e o papel dos engenheiros técnicos e da Universidade dos Açores na transformação tecnológica em curso. Sara Pavão adianta que a iniciativa é dividida em dois painéis.
Um deles dedicado à cibersegurança. Vamos contar com a participação do Dr. João Santos da Naoris Protocol, que nos vai trazer uma visão regulatória e tecnológica avançada sobre a segurança digital. Vamos ter também a participação do inspetor Pedro Cardoso, da Polícia Judiciária dos Açores, que nos vai apresentar o trabalho desenvolvido pela Brigada de Cibercrime nos Açores. E, por fim, também temos a participação do engenheiro Pedro Batista, diretor regional das Comunicações e Transição Digital, que vai partilhar a visão e estratégia do Governo Regional para a cibersegurança e a transição digital. O segundo painel, dedicado a outro tema, inteligência artificial, vamos ter a participação da doutora Filipa Brigola, da Google Portugal, que nos vai apresentar a estratégia da Google para a inteligência artificial. Vamos ter também a intervenção do professor doutor Alfredo Soeiro, da Universidade do Porto, e presidente do Conselho de Supervisão da Ordem dos Engenheiros Técnicos, que se vai focar na aplicação da inteligência artificial na construção e na engenharia. E, por fim, temos a participação do professor doutor Nuno Cruz, do ISEL, que vai abordar o papel da inteligência artificial na educação, na formação e no desenvolvimento das competências.
A conferência Cibersegurança e Inteligência Artificial acontece sábado no Auditório 9 da Escola Superior de Saúde da Universidade dos Açores, em Ponta Delgada. Este evento insere-se no âmbito de um protocolo que aquela ordem tem com a Academia Açoriana e está integrado nas comemorações dos 50 anos daquela instituição de ensino.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição da Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.